Olá, ouvintes do Uro Brasil Conexão. Tudo bem? Meu nome é Ivan Carilo Pinto Filho. Sou médico residente do último ano da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São Paulo. E tive a honra de ser convidado pela equipe do Uro Brasil Conexão para discorrer sobre um tema importantíssimo no pronto-socorro, tanto para médicos clínicos generalistas quanto para o urologista formado, que é o escroto agudo. É uma síndrome clínica que envolve vários diagnósticos diferenciais e que o seu diagnóstico preciso é fundamental para que o tratamento ocorra no tempo correto. Este podcast foi feito com muito carinho, baseado nas mais recentes publicações da Sociedade Europeia e Americana de Urologia, além dos livros-textos tradicionais que temos na urologia, como Campbell e outros. Bom, para começar o tema, nós precisamos primeiramente discorrer sobre o significado do escroto agudo. Muitas vezes, o clínico generalista, quando vai acionar o especialista para avaliar um quadro de escroto agudo, te referencia como uma dor testicular. E o escroto agudo não envolve apenas uma dor testicular. É um diagnóstico diferencial. A dor testicular, na verdade, é uma queixa na maioria das vezes. Enquanto que o escroto agudo envolve alguns diagnósticos diferenciais, que pode ter uma dor não só do testículo, mas envolver alguma patologia epididimária, funicular ou mesmo proveniente das barreiras naturais, que são a pele e os anexos, além de uma dor que pode vir através do canal inguinal, por uma compressão de uma hérnia ígneo-escrotal, por exemplo, tá? Ou mesmo de infecções da pele e dos anexos. É um quadro, evidentemente, emergencial, onde o tempo é crucial para o tratamento. É uma entidade que, na grande maioria das vezes, apresenta pouca mortalidade, mas tem lá seu nível de morbidade. Tá? É necessária sempre uma abordagem agressiva, no intuito de ser rápida, no intuito de haver agilidade e uma habilidade na abordagem desta síndrome. O escroto agudo, ele pode iniciar-se em coisa de segundos, como no caso de uma torção, que na maioria das vezes a gente consegue pontuar o momento que a pessoa iniciou o momento da dor, como pode durar até cerca de 6 semanas, como em quadros de epididimite, em quem se considera uma epididimite aguda, aquela dor que dura até 6 semanas. Após isso, já se considera uma dor crônica. Dentre os principais diagnósticos diferenciais, nós temos 3. Que são a torção testicular, a orquiepididimite aguda e a torção do apêndice testicular. Por que esses 3? Porque são os mais incidentes. Ademais, temos outros diagnósticos diferenciais que precisamos estar atentos também, é lógico, que são os tumores de testículo, trauma escrotal e a gangrena de Fournier. Gangrena de Fournier, que é uma entidade com uma mortalidade alta, principalmente em pacientes diabéticos. E temos outros também, outros diagnósticos diferenciais. Uma hidrocele de início recente, entidades virais, como um quadro recente de caxumba, que pode desenvolver um quadro de orquiepididimite. E para isso, uma história clínica e um exame físico muito bem feito são fundamentais. Reitero, então, que o paciente com escroto agudo, ele precisa, e o quanto antes a emergência, ele precisa ser avaliado de uma forma rápida, ele precisa ser triado e ter uma prioridade no seu atendimento principalmente para os casos de torção, onde o tempo é muito aliado para um sucesso do tratamento. E disto, o que o médico deve avaliar na chegada de um paciente com escroto agudo ao seu consultório de emergência? Tem que fazer um exame físico, tem que examinar o testículo contralateral, se há presença de edema, sinais fluorescentes locais e sintomas sistêmicos. Sintomas sistêmicos, às vezes febre, náuseas, vômitos. E um dado fundamental é o tempo desde o início da dor. Se foi alguns minutos, horas, dias, isso é muito importante para os principais diagnósticos diferenciais. Há alguns sinais ao exame físico que necessitam ser avaliados para se atentar aos diagnósticos diferenciais, como o sinal de PREM, onde há uma elevação do testículo com melhora da dor. Esse é o sinal positivo de PREM, que fala mais a favor de um diagnóstico de orquiepididimite. Enquanto que, ao examinar um paciente, encontramos o sinal de ANGEL, que é aquele testículo horizontalizado e deslocado cranialmente. Esse sinal fala muito a favor de um quadro de torção testicular e necessita de uma abordagem mais imediata. Reflexos cremastéricos ausentes também podem falar a favor de um quadro de torção. Então, o exame físico é muito importante. Outro dado clínico importante na história é saber sobre ISTs, saber se há uma queixa evidente de uretrite associada, se ele teve relação com penetração anal recentemente. Quanto a exames complementares na investigação do escroto agudo, nós temos que ter em mente que tempo-resposta é fundamental, principalmente quando se fala em torção testicular. Eu preciso pensar se o tempo até fazer um ultrassom eu vou haver perda de tecido testicular viável, ou a exploração cirúrgica seria mais imediata, seria mais rápida do que um ultrassom que por vezes pode demorar horas até você obter um laudo. Então, tudo isso tem que ser discutido com o especialista cirurgião geral ou urologista que estiver na retaguarda desse clínico. Porém, relembrando em que quadros com grande evidência de torção testicular, dor muito aguda, com sinal de ANGEL, com náuseas e vômitos, sem história evidente de um quadro infeccioso, isso fala muito a favor de um quadro de torção. E, na maioria das vezes, quadros evidentes não necessitam de uma avaliação complementar, necessitam de exploração cirúrgica imediata. Por isso é muito importante o médico generalista, especialista, estar habituado com um quadro de escroto agudo para realizar um tratamento precoce quando necessário. Dentre os exames complementares, sem dúvida, o mais importante que nós temos que lançar mão sempre é o ultrassom escrotal com Doppler. É um exame que possui uma sensibilidade acima de 63%, que vai até 100% a depender do examinador, e uma especificidade muito elevada, que varia de 97% a 100%. Já há relatos atualmente que uma ultrassom com alta resolução consegue ter uma sensibilidade que chega a 97%. Então, o ultrassom é, sem dúvida, aquele exame primordial em quadros de escroto agudo. E para os demais diagnósticos diferenciais, nós podemos lançar mão de exames de sangue, principalmente para pacientes com quadro infecciosos, quadros de sepse, por orquite, por orquiepididimite já complicada. Então, nós podemos lançar mão de culturas, urocultura, que em poucos pacientes virão positivos, mas aqueles que virão positivos, nós já temos uma linha, algum, algum norte para um tratamento mais guiado para pacientes com quadros sugestivos de orquiepididimite. Temos a ressonância e a cintilografia, que são exames que, com alta sensibilidade e especificidade para quadros agudos do testículo. Porém, nós temos que lembrar sempre do tempo-resposta, que esses são exames caros, exames que por vezes podem demorar a liberação por parte do plano, por vezes o SUS não terá disponibilidade. Então, nós temos sempre que ter em mente o quadro de tempo-resposta para tratamento de condições do escroto agudo. Bom, dentre os principais diagnósticos diferenciais, eu já me referi a três, mas não posso deixar passar outros três que são menos incidentes, porém não menos importantes, que são o trauma escrotal, a gangrena de Fournier e tumores testiculares. Sobre o trauma escrotal contuso, ele é muito bem avaliado através do ultrassom. O ultrassom, ele é aquela ferramenta que não há uma sensibilidade acima de 90%, porém, se ele te der dúvida sobre o diagnóstico, não pode haver atrasos no tratamento. Temos que indicar uma exploração cirúrgica. Por vezes ali um hematocele grande, uma contusão do escrotal que não conseguimos fazer uma divisão adequada das estruturas dentro do escroto, então a exploração cirúrgica estaria indicada. Trauma penetrante, na grande maioria das vezes, vai ser cirúrgico, vai necessitar de um desbridamento, de lavagem. Então lembrar sempre de trauma penetrante, sempre chamar o especialista. Outro diagnóstico importantíssimo, que por vezes vai ser a primeira queixa do paciente, é a gangrena de Fournier, onde a primeira queixa pode ser uma dor escrotal inespecífica, que o paciente não está, por vezes, ele é tão obeso que ele não consegue enxergar a parte mais inferior da bolsa escrotal. E por ali pode haver uma saída de uma secreção, um odor fétido inespecífico, e quando a gente vai avaliar, já está instalada ali uma gangrena de Fournier, abraçando já toda a genitália, e tem que ter muita atenção para esses pacientes, porque são pacientes que vão precisar de um tratamento mais alongado, dias de internação, por vezes em UTI, terapia antimicrobiana agressiva de amplo espectro, por vezes vamos necessitar de 2 a 3 antibióticos e, claro, desbridamento cirúrgico precoce. O outro diagnóstico diferencial são os tumores de testículo. Tumores de testículo, eles vão se apresentar com dor testicular em apenas 20% das vezes. Porém, ele é um paciente que vai ao pronto-socorro porque o testículo tem aumentado ao longo dos dias, das semanas, com leves dores. E a deformidade é o que vai chamar a atenção. Deformidade, na grande maioria das vezes, unilateral. E que a investigação vai começar por um ultrassom. E depois todo o estadiamento, que não é o foco aqui do podcast. Bom, e agora discorrendo sobre um dos três principais diagnósticos diferenciais, vou começar pela torção de testículo. A torção de testículo, ele é um quadro, na grande maioria das vezes, hiperagudo. Um quadro que a dor vai ser súbita, seguida de náuseas, vômitos, e que é um quadro que necessita de uma abordagem muito rápida, principalmente quando houver torções com giros do funículo espermático que atingem acima de 360 graus. Na grande maioria das vezes, as torções serão intravaginais, que são as que ocorrem em jovens, adolescentes, em algumas poucas vezes em adultos, mas no geral ocorre nos jovens. A torção extravaginal ocorre principalmente no período perinatal e deve ser avaliado já nos primeiros dias de vida. Bom, sobre a torção testicular no adulto, ela deve ser abordada de uma forma rápida e pode ser lançado mão uma tentativa de distorção desse testículo. A depender se ele tiver uma rotação que é avaliada ali entre 180 e 360 graus, você consegue ter sucesso nessa rotação externa do testículo. É uma rotação que vai de medial para lateral. Então, por vezes, a gente consegue salvar esse testículo já no exame físico inicial. Claro que o paciente não pode estar com uma dor lancinante, você não vai ficar insistindo nessa manobra, ou se você sentir uma resistência óbvia ali durante o exame. Aí sim está indicada realmente uma abordagem cirúrgica emergencial. Caso haja sucesso nessa rotação externa, você pode fazer uma abordagem urgencial, não mais emergencial, mas você necessita fazer a fixação de ambos os testículos, já ali na emergência. Avaliação de vitalidade, você, durante a abordagem intraoperatória, é fundamental para que a gente consiga preservar o testículo, que é a nossa principal função do médico após esse diagnóstico. E dois pontos são fundamentais, que é o tempo desde o início do sintoma, aquele tempo ali que varia de 1 a 6 horas, e o grau de torção. O tempo dos sintomas, se houver uma torção acima de 360 graus, acima de 12 horas, ele tem um grau de viabilidade muito baixa. Entretanto, se houver uma rotação ali de 180 para 360 graus, você consegue haver uma maior preservação desse testículo, mesmo após cerca de 12 horas do início dos sintomas. Então, o grau de torção é fundamental para a gente ter um prognóstico mais adequado desse testículo. É necessário, como eu já havia falado, fixação dos dois testículos e fixação no mínimo com dois pontos separados para que não haja um quadro de rotação ou de torção no futuro, que há relatos, porém raros, sempre com fio inabsorvível. Um outro diagnóstico diferencial que nós temos é a torção do apêndice testicular. É uma condição benigna, porém assustadora, que é um quadro clínico que vai ser muito parecido com o de uma torção de testículo clássica, e nada mais é do que a torção de pequenos remanescentes embrionários no testículo e no epidídimo. Pode por vezes aparecer como um sinal do Blue Dot, que vai ser como se fosse um pequeno hematoma ali na região do polo superior do testículo ou no epidídimo. É um sinal pouco presente, mas que sugere bastante um quadro de torção de apêndice testicular. Esse é um quadro que você vai tratar apenas com suporte, com analgésicos, anti-inflamatórios, suspensório escrotal, e você vai abordar apenas se houver dúvida diagnóstica ou se houver uma dor refratária em quadros de apêndice testicular diagnosticados. Se abordado cirurgicamente, é importante você retirar esse apêndice testicular para que no futuro não haja esse diagnóstico diferencial em outros casos de escroto agudo. E por fim, um último diagnóstico diferencial, que é a orquiepididimite aguda. É uma condição inflamatória infecciosa, que a etiologia varia conforme a idade. Adultos, jovens e adolescentes predominam os agentes das DSTs, principalmente relacionadas às uretrites, à Neisseria gonorrhoeae, à Clamídia trachomatis. Nos adultos acima de 35 anos, geralmente são agentes bacterianos das vias urinárias, os gram-negativos, ou em pessoas com a atividade sexual ativa que realizam sexo anal, devemos pensar também nas enterobactérias, a Escherichia coli. Em criança, nós temos dois picos de incidência dessa condição inflamatória aguda, que são abaixo de um ano de idade e entre 12 e 15 anos de idade. Bom, um quadro de orquite isolado é uma condição relativamente rara e geralmente tem etiologia viral. A grande maioria das vezes, das orquídeas, ela ocorre secundária a um quadro de epididimite já instalado e que, por contiguidade, por proximidade, ocorre a infecção do testículo. A maioria das condições são de etiologia viral, relacionadas ao vírus da caxumba ou por fungos em pacientes imunossuprimidos. A epididimite já é um quadro bem mais evidente e são, a grande maioria das vezes, provenientes de infecções ascendentes do trato urinário. Tuberculose epididimária também é relatada, apesar de raro, e ocorre mais vezes em pacientes imunossuprimidos, além do quadro de DSTs e pacientes que tiveram recentemente um quadro de caxumba. A orquiepididimite, na maioria das vezes, tem um quadro clínico um pouco diferente da torção. Geralmente não é uma dor súbita de poucas horas. Na maioria das vezes é uma dor que vem ao longo de dias. É uma dor que é acompanhada por febre, dor local, sinais flogísticos no escroto. Então, ela consegue, por vezes, ter um quadro clínico diferente da torção testicular. E disso, nós devemos lançar mão de exames, que nós devemos pedir sempre urocultura, apesar de ser um exame que vai ser poucas vezes positivo, nós temos sempre que lançar a mão. Em casos de suspeita de DSTs, nós devemos lançar a mão do suave uretral para identificar o agente etiológico. Se houver suspeita de tuberculose em pacientes específicos, nós podemos coletar 3 amostras de urina para identificação do bacilo. E, por fim, conforme as nossas principais suspeitas diagnósticas, nós vamos fazer o tratamento. Esse tratamento ele deve ser direcionado para a principal suspeita diagnóstica e deve ser iniciado de modo empírico, não devendo aguardar resultados de exames coletados. Então, nós vamos direcionar para pacientes que têm germes suspeitos de serem germes provenientes das ISTs ou germes não ISTs. Se for germe IST, a gente vai aplicar uma dose única de ceftriaxona de 500 mg via IM com doxiciclina por até 10 a 14 dias. Em caso de pacientes com baixo risco para germes das ISTs, nós devemos lançar mão de fluoroquinolonas ativas para clamídia por 10 a 14 dias ou doxiciclina 100 mg de 12 horas por 10 a 14 dias, associado a algum antibiótico ativo para enterobactérias. Lembrar sempre que podem haver complicações durante esse tratamento ou já o diagnóstico, que são abscessos, pequenas coleções, dores refratárias e que devem ser reavaliadas pelo médico especialista. As epididimites na infância são geralmente não há um diagnóstico etiológico preciso e o tratamento baseia-se no repouso, no suporte com analgésicos, sem antibióticos, sem antimicrobiano algum. Assim como nas orquiepididimites de etiologia viral, principalmente após um quadro de caxumba, onde o paciente não necessita de uma terapia antimicrobiana, em que o suporte será feito através de analgésicos e repouso. Bom, pessoal, concluo aqui agora, reforçando a importância do quadro de escroto agudo para qualquer paciente que vai ao pronto-socorro, devido a implicações prognósticas de fertilidade e níveis de androgênio que esse paciente pode ter no futuro. Então, aquele paciente jovem que chega com a dor escrotal, por vezes ele não vai ser bem conduzido, ou então vai ser tratado de uma forma tardia. Então, isso é muito importante. principalmente na preservação da fertilidade, onde a maioria dos pacientes, se não bem tratado ou se tratado de uma forma postergada, ele pode perder aí 15, 20, 30% da fertilidade, chegando até a 50%. Então é muito importante para todo médico atender de uma forma rápida esse tipo de paciente, conseguir fazer um diagnóstico preciso, conseguir chamar o especialista da retaguarda no momento correto, ou se nenhum recurso desse estiver presente, saber encaminhar para o hospital especializado para ver o tratamento no momento mais breve possível. Então, pessoal, deixo meu agradecimento a toda a equipe da Ouro Brasil Conexão, a todos os ouvintes aí que terminaram de ouvir esse podcast. Foi muito gratificante para mim. E até uma próxima, em breve. Um grande abraço a todos.